Série especial Globo da Morte. Os perigos do trânsito para os motociclistas.
Ascala, boa tarde.
Boa tarde. Eu queria saber quanto é para tirar a carteira de moto.
Se você não tiver habilitação, a categoria A está no valor de R$ 699 a prazo ou à vista R$ 650. Isso é o teórico mais o prático. Se você já tiver habilitação para carro, no caso você pagaria adição. Você vai ter as 15 aulas sem o teórico, só as 15 aulas práticas, que vai ficar no valor de R$ 349 a prazo ou à vista R$ 300.
Para quem já tem habilitação para conduzir carros da categoria B, tirar uma carteira de moto é simples. Basta fazer um exame médico de sanidade física e mental em uma clínica conveniada ao DETRAN, procurar uma autoescola, fazer 15 aulas práticas de direção e depois a prova. O exame prático pode ser feito em um estacionamento, com a pista de 2 metros de largura pintada no chão. O percurso? Um circuito fechado com algumas curvas, zigue-zagues, manobras em 8, uma parada obrigatória e a temida prancha. Uma elevação com cerca de 3 centímetros de altura em que o candidato a motociclista prova a sua habilidade para manter o veículo em linha reta por 8 metros. Não é preciso passar marchas nem a prova teórica específica para motos. Apesar de ser capaz de determinar em alguma medida a capacidade mínima do condutor controlar a moto, não há qualquer interação com outros veículos que indique que o recém-habilitado tem condições de enfrentar o trânsito com a motocicleta. Também não há limite de cilindrada. A permissão vale até para motos de grande porte. Essa forma de avaliação tem sido alvo de críticas por parte de todos os segmentos ligados ao motociclismo. Gisele Flores consta que seu instituto, o Sobremotos, que atua na educação de motociclistas, está fazendo o acompanhamento da entrega de motos a novos habilitados. E a cena é tragicômica.
Estamos realizando um estudo de campo no qual a gente está acompanhando a entrega de algumas motos para os motociclistas. E o que a gente tem percebido, pasmem, que tem muitos motociclistas habilitados que não sabem nem ligar uma moto direito e já são habilitados. Eles não sabem tirar sua moto de uma garagem com lomba e já são habilitados. E esse motociclista está pegando uma moto nova e está indo para a estrada.
Essa deficiência na formação de condutores de motos é reconhecida até pelas autoridades de trânsito. Maria Cristina Hoffmann, coordenadora de qualificação do fator humano no trânsito do DENATRAN, admite que há uma grande falha nos exames para motociclistas, que são responsabilidade dos estados. E alerta que nem mesmo o mínimo de 15 horas de aulas práticas é respeitado.
O instrutor, e eu já vi caso disso, do instrutor sentado numa lanchonete conversando enquanto está passando a hora, porque o próprio futuro condutor não quer fazer a aula prática, porque ele já sabe dirigir. O centro de formação brinca, faz de conta que ele ensina e o DETRAN faz de conta que examina.
José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Abraciclo, explica que a associação defende uma reforma completa e drástica na educação de trânsito, em especial para os motociclistas.
Nós propomos que a habilitação volte a ser por subcategorias, conforme a potência, a capacidade da motocicleta. Não tem sentido uma habilitação para um motociclista conduzir uma moto de 125 cilindradas, quando às vezes ele vai pegar uma de 750 cilindradas.
Já a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego sugere, além da formação continuada, o uso de simuladores no aprendizado e no exame dos novos motociclistas. Maria Cristina Hoffmann adianta que o uso de simuladores está em estudo, mas a formação desde a escola está descartada desde a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
É importante a gente lembrar também que dentro da LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a educação de trânsito não é vista como matéria. Então nós não podemos continuar falando ou exigindo que se seja uma disciplina. Por enquanto ela não é e não tem previsão de ser.
Outro ponto importante da educação de trânsito são as campanhas de conscientização. Dados apontam que as campanhas são eficazes para reduzir o número de acidentes. No entanto, o DENATRAN, responsável por essas ações, sofre com o contingenciamento de recursos do governo federal. Em 2012, o DPVAT repassou para os cofres do Departamento Nacional de Trânsito R$ 350 milhões, arrecadados com o seguro obrigatório dos veículos, dinheiro que deveria ser integralmente usado em campanhas educativas. O valor liberado pela equipe econômica, no entanto, foi de apenas 15 milhões, suficiente para as campanhas de janeiro, dos feriados de Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi e Festas Juninas, além de uma campanha voltada para os acidentes com motocicletas, chamada Moto. É preciso saber usar, é preciso respeitar. Até o fim do ano só haverá novas ações se houver liberação de recursos. O presidente da Federação Nacional de Autoescolas, Magnelson Carlos de Souza, defende a implantação pelos DETRANs de norma do CONTRAN que prevê prática de direção nas ruas para os aprendizes de motociclistas.
Nós participamos muito dessa discussão e nós contribuímos na alteração da resolução que disciplina a carga horária para a formação do condutor do veículo de duas rodas. Então, houve um aumento da carga horária de 15 para 20 e naquele momento ficou também patenteado que o candidato, após ter o pleno domínio do veículo num local fechado, confinado, ele deveria ir para a via pública. E este fato não está ocorrendo no país. Há um flagrante desrespeito a uma norma legal, a uma norma nacional que está em vigência desde 2009. Então é necessário que os DETRANs fiscalizem para que os CFCs, as autoescolas, possam sim ministrar aula em via pública e, especialmente, que os exames também sejam realizados em via pública.
Vamos conversar agora com Geraldo Tite Simões, piloto, jornalista e instrutor de pilotagem, criador do curso Speedmaster de Pilotagem Defensiva. Tite, você que tem uma experiência já muito grande com motocicleta, é piloto há mais de 25 anos e trabalha também com instrução, né? Tem um curso Speedmaster que é de pilotagem defensiva. Você trabalha com motociclistas que já são habilitados. Qual é, na sua opinião, a principal deficiência na formação do motociclista que já tem habilitação e chega para fazer curso com você?
Hoje o que eu percebo é que justamente essa habilitação, essa primeira habilitação, o primeiro treino que ele faz, é muito defasado, é muito fraco. É feito dentro de um espaço fechado, onde geralmente o habilitando, né, não consegue passar nem de segunda marcha, e acaba que o instrutor também ensina muita coisa equivocada, sabe? Alguns conceitos errados de frenagem, de troca de marcha, de equilíbrio, etc.
Além da questão de não ter uma interação com o trânsito, também há uma deficiência no controle da motocicleta.
Isso, existem alguns preconceitos, né, que são pregados, que são difundidos por esses instrutores, por falta de treinamento, e o treinamento é feito num espaço fechado, que não reflete nada a realidade que ele vai encontrar na rua, né?
Você tem alguma sugestão de como deveria ser um processo de habilitação de motociclista para que ele fosse mais próximo da realidade?
Em primeiro lugar, as motoescolas deveriam ter um pouquinho mais de treinamento para os instrutores deles, né? Os instrutores de autoescola, de motoescola hoje, são muito mal preparados. Em segundo lugar, fazer algumas aulas práticas na rua mesmo. Existem alguns exemplos, como na Espanha, onde o motociclista candidato à habilitação vai pilotando na moto, na frente, e os dois instrutores vão num carro atrás com um interfone passando informação. É um pouco mais arriscado, né, do que fazer num ambiente fechado, mas ele vai sair de lá muito mais bem preparado.
E isso é aplicável ao Brasil? Porque um dos motivos que alguns setores alegam para não implementar esse tipo de prática seria o custo, que ficaria muito elevado tanto para as motoescolas como para o habilitando.
O custo já é alto. A habilitação no Brasil é uma das mais caras do mundo. Na verdade, não é que vai ficar mais caro, é que tem que aproveitar melhor esse preço que já é caro. Então, está na hora de começar a todo mundo fazer um pouquinho de concessão em nome do benefício que é a redução de vítimas de acidente de trânsito.
Hoje as pessoas elas são preparadas para tirar carteira com uma moto pequena e podem andar com qualquer tipo de velocidade. Uma das propostas seria voltar às subcategorias de carteira de habilitação para moto por cilindrada ou por potência. Você acha que isso é uma medida que poderia favorecer a segurança dos motociclistas?
Sim, essa é uma das medidas e é uma das medidas que nós estamos pleiteando também. Faz parte já de um trabalho de um grupo de estudos, né, que seria voltar a habilitação por categoria, mas fazer isso de forma realmente efetiva, né, porque não como era feito nos anos 80, nos anos 90, que eles pegavam uma moto de 180 cilindradas e dizia que ela era acima de 125, então funcionava para qualquer outra categoria, né? Não, a coisa tem que ser séria. Então, a moto escola vai ter que investir em uma moto de 250 e uma moto acima de 500 cilindradas para que o habilitando possa fazer exercício com essa moto. A cilindrada é apenas uma unidade de grandeza, né? E aí teria que se criar realmente uma categoria em função de potência barra cilindrada. Tem que tentar adequar a legislação, criando talvez uma norma tipo A1, A2, A3, conforme a categoria de moto que ele vai pilotar. E até pela idade, pela experiência, pelo prontuário daquele aluno, né? Então, se aquele aluno já teve muito acidente em moto pequena, seria uma loucura botar ele para andar uma moto maior. Certo? Um prontuário que realmente funcionasse de forma efetiva, e não apenas para medir quantas multas ele tomou na vida. Certo?
Quem você acha hoje que são as maiores vítimas desses acidentes com moto? Quem é que está se acidentando mais?
Infelizmente, a maior vítima hoje não é o motociclista profissional, como as pessoas costumam dizer, né? O motoboy, o motofartista. Na verdade, quem hoje se acidenta mais é o motociclista novato. É aquele que roda poucos quilômetros por dia que vai de casa para o trabalho ou para a faculdade, volta para casa e anda pouco de moto, e ele não adquire treinamento. Já um motofretista, um moto profissional, ele roda 250 km por dia. Então, uma hora ele acaba aprendendo.
E em São Paulo já tem uma experiência com motofaixas, né? Faixas exclusivas para moto. Como é que está funcionando isso?
Olha, funciona muito bem. Assim, a gente sabe que as autoridades de trânsito não gostam muito de fazer motofaixa. Mas hoje eu vejo como uma grande solução e que é o caminho, que é o futuro. Assim, eu não vejo uma outra solução mais prática, mais fácil e mais viável de harmonizar o trânsito do que fazer faixa segregada.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, com toda a sua experiência, já há 25 anos só como piloto, você ainda toma susto no trânsito?
Todo dia. Tive que ir até Santo André e voltar, e no caminho os caminhões vão cruzando pela frente, a gente vai tendo que conviver junto com o caminhão, mas eu tomo susto todo dia, sim.
Série especial Globo da Morte. Os perigos do trânsito para os motociclistas.